Mais uma vez, a paz seja convosco.
Amém.
Dando continuidade à sentada, com a palavra, né? Finalizamos o primeiro período falando que, no fim das contas, o coração não anseia por qualquer das dádivas de Deus, mas pelo próprio Deus. E tudo que nós falamos até agora é você colocar Deus em primeiro lugar. E talvez Nicholas Geisler não perceba, não tenho esse tipo de sentimento que eu vou falar agora, porque vamos começar um relacionamento juntos, casamento. Mas em um momento, então, por exemplo, nessa semana que a Rosângela passou junto com a Luísa, eu fiquei doente, literalmente. Porque você sente uma falta, parece um negócio parece um negócio meio negócio, sabe?
Não é negócio.
Se você não tem Deus, os caras piram, as pessoas piram, entendeu? Os adultérios, eles acontecem por causa disso. A pessoa, ela tem uma necessidade, uma carência tão grande de alguma coisa, em que ela busca um ídolo em outra forma. Vê-lo, Deus, vê-lo, conhecê-lo e estar em sua presença é, ou deveria ser, o maior banquete da nossa alma. É o lugar que você satisfaz. Depois disso, ela, a alma, não quer mais nada. As palavras passam a ser insuficientes. Nós falamos de prazer, alegria, delícia, mas esses são apenas frágeis indicadores da experiência que a gente não tem nome para dar. Então, aproveitar que ela está lá embaixo, para ela não ficar muito, muito soberba, entendeu? Quando eu vejo a minha esposa, eu não consigo, apesar da minha vida, antes voltou, né? Tá bom. Antes da minha vida pervertida, entendeu? De passado, então eu consigo andar na rua sem cobiçar uma outra mulher. É a música lá do Cazuza, que é a Cazuza, né? Por você. Tomaria banho gelado de inverno, entendeu? Então é.
Hã?
Barão Vermelho. Tá, pastor, você ouve música que não é cristã? Ouço, gente. Isso aí é aquilo que eu falei no começo. A gente não tem que entrar em controvérsias. É claro que o que move o nosso coração são os louvores ao Senhor, mas eu fico imaginando, entendeu? Na época minha, que eu saí da Igreja Católica Romana e eu me converti ao cristianismo protestante, ainda dentro de uma visão neopentecostal, em que eu peguei todos os meus CDs e eu joguei tudo fora, vendi, sei lá o que eu fiz, entendeu? Porque eu entendia que qualquer coisa que eu ouvisse, entendia, seria mundana. E isso é um engano. A gente tem que ter discernimento em relação às coisas. Claro que você nunca vai me ver ouvindo aqueles funk batidão lá, aquelas pornografias. Isso aí não é isso, o entendimento, né? Bom, depois que nós conhecemos realmente a Deus, a gente não quer mais nada. Salmos 27:4. Eu não lembro onde, quem parou.
Eu acho que foi.
Ah, eu... Oh, por favor. Salmos 27:4.
Foi eu, pastor, que...
É? Então, Aiza, vai lá.
Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para completar a beleza do Senhor,
para contemplar
a beleza do Senhor e meditar no teu templo.
Tá, então o que o salmista está falando é que ele não vai buscar bens financeiros, ele não vai buscar saúde, ele não vai fazer uma amarração para o amor, quem está nos postes, mas o que ele vai fazer? Ele vai aqui, uma coisa que eu peço, e eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E aí não é só um contexto de eternidade, também é um contexto de você estar nessa terra, que ela jaz no maligno, e mesmo assim você está numa situação em que você se satisfaz apenas em Deus. Salmos 16:11. Oh.
Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente.
Mas não é o que a gente busca? ter uma vida estável e não uma vida sobes e baixos, só altos e baixos, porque os altos e baixos nos consomem. Por que que tem se multiplicado tantos livros de autoajuda dentro da área de ansiedade, de angústia, de preocupação? Porque as pessoas, elas não têm confiança no Senhor. E aí a vida, ela fica naqueles altos e baixos. Confio, não confio. Confio, não confio. É algo que eu digo em relação ao aconselhamento bíblico. Quando as pessoas que estão ou passaram por, não é uma coisa para sempre. O meu objetivo não é que você, agora vou marcar um horário aí até a volta de Cristo. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é que você aprenda e você cresça e você possa mudar o seu comportamento e alcançar outras vidas. Fale, minha querida.
Pode ser uma pergunta óbvia, mas o que é confiar em Deus? Qual é o comportamento? Qual é o nosso comportamento de dizer você confia em Deus diante do problema?
Quer ver uma coisa legal? Vem cá na frente, você é rico. Vem, lógico que vem. Vem cá. É um negócio que está na minha cabeça para fazer faz tempo. Você que está aí online, infelizmente você não vai enxergar, tá? Você já deve ter visto isso. Então, se quiser virar o celular, vira. Fecha o olho. Fecha o olho. Põe a mão aqui, Nicolas. Olha, está aqui, tá? Solta, cai para trás.
Não.
Cai pra trás, gira.
Não.
Ó, se eu colocar uma. Vai.
Cai.
Vai.
Veja que eu não vai
estar
entre nós.
Vira. Fecha o olho.
Ai, meu Deus.
Fecha o olho.
Vou botar mais.
Alô, por favor, vai botar pra trás.
Vai.
Ai, meu Deus. Seu carinho.
É isso, Adi. Só que sem. Ai. Entendeu? Quem que faz assim?
Uma criança.
Quem faz assim? Uma criança. Você tem sobrinho pequeno?
Tenho.
Quantos anos?
3, 4.
4 muito grande.
É uma dúvida, né?
Continua sendo grande, entendeu? Se você pegar uma criança de 1 ano e pede para ela pular no teu colo, ela vai fazer o quê?
Pular.
Ela vai falar assim, ai, tia Isla, segura. Não vai. Confiança é exatamente isso. Você faz a sua parte e o resto é com Deus. Qual que é a minha parte? Eu acordei cedinho, acordei às 5. Ô Luli, dá uma conferida aí, porque eu pedi para tu me virar o celular. Eu acordei cedinho, 5 horas. Já tinha preparado a dominical ontem. Acordei cedinho, fiz uma revisão. Orei por cada um individualmente. Para que houvesse, acordasse, para que não tivesse problema. Então, orei, por exemplo, para a Diene. Falei, Diene, tomara que a Diene esteja melhor. Ela estava mal, não tinha tomado o remédio dela ainda. Falei, tomara que a Diene consiga vir, não conseguiu ouvir. A minha função é fazer a minha parte. E a parte de Deus? É Ele que faz. Então, descansar no Senhor é você acreditar que Ele vai fazer o que tem que ser feito na hora certa e no momento certo. É assim que Deus age. Comecei com o discipulado, com a igreja, ano passado, ano retrasado. Isso aí. Fui fazendo. Uma das primeiras, porque a Menise é uma das pessoas das mais antigas, começamos a fazer aqui na igreja. Paramos. Ela teve as atividades, dificuldades e tal. Agora voltou. Por quê? É o tempo de Deus. E se ela decidir que não é tempo, é hora de parar? A gente vai começar depois de novo. Entende? Que a gente tem que fazer apenas a nossa parte. Se eu viver em prol de que você faça algo, eu morro. Se eu for viver em prol da resposta da igreja, eu estou perdido. Porque a igreja, ela não responde, não é porque não é a minha vida, ou porque a nossa igreja é pequena. É o ser humano. O ser humano, ele tem prioridades e ídolos no coração que são maiores do que Deus. E eu mesmo tenho também dificuldade em uma série de aspectos. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente, que é exatamente o que nós queremos, viver uma vida de plena paz, de plena tranquilidade, de você ter uma vida estável. Por que as pessoas, elas migram para Brasília? Porque querem fazer um concurso público para ter o quê?
Estabilidade.
O que é estabilidade? Eu não preciso de nada.
Ah, tudo garantido.
Tá? A gente vê, por exemplo, a condição de alguns discursos em que a mulher fala, eu quero, não quero depender de homem nenhum. Isso não é bíblico. Da mesma maneira que o homem não pode dizer que ele é independente da mulher, porque a palavra de Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Nós vivemos em independência um do outro. Um do outro. Salmos 37:4, Luísa.
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Agrada-te do Senhor. Deixa eu só pegar minha postagem aqui. Cadê? Não é para você agora, depois da dominical, ou agora, mandar para mim nada de resposta, não. Mas qual o motivo da sua gratidão a Deus hoje? Qual o motivo hoje que você tem? Tá? Não é para você mandar mensagem para mim, não é para você responder, mas você internamente, você consegue parar num momento como esse, em que você lê um post desse, você fechar o seu olho e falar, Deus, eu sou grato, porque eu tenho uma filha, entendeu? Que não me dá trabalho, que não se envolve com coisa ilícita, que tira notas ótimas, entendeu? Em terceiro bimestre, como todo ano ela vai fechar as matérias, ela não fica de recuperação, porque ela lava a louça sem eu pedir, o horário que a gente combinou. Eu tenho muitos motivos para agradecer. Quando você lê um post desse e você não para nem para pensar, alguma coisa está de errado. Você tem que ter algum motivo de gratidão na sua vida. E isso tem que ser uma coisa que...
Espontânea.
E que emana, que é como se você estivesse só esperando. Alguém quer dar um testemunho? Eu, pastor. Não tem que pensar. Eu, pastor. Eu tenho muita coisa para falar. Então é a nossa expansão.
É o salmo, né? O que darei ao Senhor, só gratidão.
Gratidão. Talvez a nossa vida esteja muito amarga, porque nós não somos gratos. Nós não agradecemos ao Senhor. Nós entramos numa vibe de eu preciso, preciso. É aquela música do Danoninho, né? Me dá, me dá, me dá, me dá, Danoninho. Eu quero, é mais, é para mim. Ah, é Provérbios que fala? Que fala dá, dá, dá? Das duas. É Provérbios, né?
Acho que não.
Não lembro. Tá? Se a Diane tivesse aqui, ela encontrava rapidinho. Tá? Tem duas sanguessugas. Dá, 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 dá. Eu quero. Eu preciso. Eu preciso. Estava vendo uma série com a Rosângela ontem, em que mostrava uma moça, uma mulher, que tinha tido relação sexual com um aluno. E aí ela acabou, ficou presa um tempo e tal, mas tocou a vida. E o menino ficou destruído. Entendeu? E aí ela chama ele para conversar, eles sentam, e chega uma hora que ele olha e fala para ela assim, você só está falando de você. Como se o foco fosse você. O foco não é você. O foco foi eu, sou eu. Eu demorei muitos anos para entender que eu não fui responsável por aquilo, que é exatamente o que acontece, por exemplo, na condição de estupro. Em que o homem vai lá, estupra, violenta, abusa da mulher, e aí a mulher ainda se sente como suja, se sente como ela que fez. E aí a sociedade fala, ah, você deve ter se oferecido, ah, você estava pelada, você estava desse jeito, você olhou de tal jeito, entendeu? Então você tem essa inversão machista de que a culpa é da mulher e não do homem. Então é a questão da vítima, tá? Esse conceito de agrada de todos os que nós falamos são alguns dos afetos do coração que podem evitar que a adoração seja em vão. Silêncio, gratidão, coração quebrantado, compungido, temor, tremor. Adorar é uma... Oi?
Provérbios.
Adorar é uma maneira alegre de refletir de volta para Deus o brilho do seu valor. É uma forma de você exteriorizar. Não precisa não, ministro, tranquilo. É uma forma de você exteriorizar aquilo que está dentro do seu coração. E aí eu volto de novo para o Isley e para o Nicholas. Não basta vocês terem o amor um pelo outro. Vocês têm que demonstrar o amor um pelo outro. Há necessidade de demonstrar amor um pelo outro. Há necessidade de você demonstrar para o mundo que Deus ele é suficiente na sua vida. E as pessoas estão observando. Fala, Nicolas.
Temor tem mais a ver com respeito e tremor tem mais a ver com medo?
Exatamente. Tá? Treme. Tá? E aí entenda que essa condição de tremor, ela tem que ser cada vez mais transformada em temor. Nós temos que agir dessa maneira. Então, dentro da vida cristã, o ideal seria que nós vivêssemos do interno para o externo. É a metanoia, já falamos sobre isso, lembra? Metanoia para a metamorfose, tá? Então, você muda de dentro para fora. Então, o ideal seria que nós não tivéssemos medo, porque o amor...
Nossa,
tá? Quanto mais nós entendemos o amor de Deus, quanto mais nós nos aproximamos desse amor de Deus, mais o medo ele tem que ser colocado de lado. E aí nós só tememos ao Senhor. Temor e respeito. Zelo. O zelo pela casa do Senhor me consome. O zelo não é pelo nome, por estar na casa do Senhor. O zelo da presença dEle. Tem uma música antiga do... acho que é do Matos Nascimento. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava no meio da igreja, Ele passeava. Se a gente for pensar nisso, entendeu? Em que Deus está aqui de uma forma onisciente, onipotente, onipresente, mas também de uma forma presencial, junto conosco, seja com 3, 5 ou 10. Nós mudaríamos o nosso conceito, o nosso pensamento. Quando eu estava lá em Uberlândia, que eu fui lá ajudar o pastor lá, que eu falei para vocês na quinta-feira retrasada, ia ter a marcha para Jesus. E aí o Bolsonaro ia estar lá. Milhares de pessoas, quase 200 mil pessoas esperadas. Por quê? É porque era marcha para Jesus? Porque estava o presidente lá. Traía a pessoa. Esses são alguns dos afetos do coração que podem evitar que a nossa adoração seja em vão. Adorar é uma maneira alegre de refletir de volta para Deus o brilho do seu valor. Não é um mero ato de vontade pela qual executamos ações externas. Sem a participação do coração, não adoramos de verdade. O envolvimento do coração na adoração é o despertamento de sentimentos, emoções e afetos no coração. Onde os sentimentos por Deus estão mortos, a adoração está morta. Se você não prepara o seu coração, se você não tem algo no coração, além de você querer algo em troca, você está na adoração, você está na religião errada. Pastor, de novo você está mandando eu embora, mas é. A adoração a Deus, ela demanda desejo e anseio por estar na presença do Senhor. Eu não consigo imaginar eu estar fora da casa do Senhor. Não consigo. Eu não consigo imaginar eu saindo do ministério pastoral, ministério de conservamento. Eu preciso, isso aí é um anseio meu em relação ao Senhor. Mas para muitas pessoas esse anseio é apenas algo mecânico. Talvez se a pessoa tivesse uma máquina de cartão de ponta, ela chegaria antes, passaria o cartão dela e iria embora. Não, olha, de entrada, depois voltava. Que é o que muitos funcionários fazem. A adoração a Deus não é isso. Então a gente vai ensinando as crianças, vai chegar um momento em que a minha filha, ela pode falar assim, eu não quero ir, eu não tenho como forçar ela. Ela vai vir se ela quiser. É algo espontâneo. Então, aquilo que a gente tem ensinado para a Helena está mais ganguinha, às vezes dessas idas e vindas, porque ela está vendo as crianças pequenas e ela lembra e ela quer voltar, e ela chora e não sei o que e tal, mas ela já entende. E a gente vai ensinar, ela vem aqui espontaneamente para o louvor, e ela tenta do jeitinho dela, lá pegando o livrinho e cantar, e a vozinha dela é alta, ela canta, ela quer estar ali. E isso é uma ação da criança, é espontâneo, não é obrigação. Talvez o Moisés, o Felipe e a Raiane venham porque se comprometeram, mas a Helena, ela vem espontaneamente. Não é porque ela não é pecadora, mas é algo da criança. E é isso que nós temos que cultivar no nosso coração. O envolvimento do coração na adoração é o despertamento de sentimentos, emoções e afetos do coração. Onde os sentimentos por Deus estão mortos, a adoração está morta. Se você não consegue separar um tempo dentro da tua semana para ler a palavra, orar a palavra, você está morto. Você vem para a igreja e você está morto. E a sua adoração não é recebida. Não é recebida, por isso que eu bato nessa tecla. Você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. A instrução maior e mais repetida que eu dou, você tem que ler as Escrituras. Tem que ler as Escrituras.
A pastor do sanguessuga, dá, é Provérbios 30, versículo 15 e 16.
Tá, obrigado. A adoração genuína precisa incluir sentimentos interiores que refletem o valor da glória de Deus. Se não fosse assim, a palavra hipócrita não teria sentido. O que é hipocrisia? A hipocrisia existe. Ter emoções exteriores, tem pessoas que cantam, tem pessoas que oram, que dão, que recitam salmos, mas o coração não está ali. E a gente encontra de monte de tonelada na internet. Pessoas que estão ali falando coisas. Acho que a Raene me compartilhou um vídeo lá de um pastor que era líder da igreja que a gente congregava lá, e o cara falou umas besteiras, eu não consegui passar dos primeiros 10 segundos. Meu coração não é lixo. Meu coração não é lixo, eu não consegui. Passei para a Rosângela deve ter assistido um pouco mais. Lixo. As pessoas estão na igreja, elas cantam, elas oram, elas dão, elas recitam, mas elas estão longe do Senhor. A palavra de Deus fala que as pessoas, elas estão na casa do Senhor, oferecem sacrifícios, mas o coração delas está longe de Deus. Hipocrisia existe. Ter emoções exteriores que significam afetos do coração que não existem. E aí a palavra de Deus diz: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração como um fim mesmo. Ora, que implicação isso tem para o banquete da adoração? Surpreendentemente, implica que a adoração é um fim em si mesmo. Você adora porque você adora. Eu não adoro para receber algo em troca. Eu não adoro para ficar feliz. Eu não adoro para cumprir uma obrigação ou fazer alguma coisa. Eu adoro porque eu adoro. Surpreendentemente, a adoração é um fim em si mesmo. Nós não nos banqueteamos com a adoração como um meio para chegar a uma outra coisa. Se o que transforma o ritual externo em adoração autêntica é o despertamento do coração, então a verdadeira adoração não pode ser apresentada como um meio para chegar a outra coisa. Um meio para ter uma experiência, não. Ah, eu adoro a Deus porque eu quero entrar num transe, como tem lá os caras que tomam chá do Santo Daime. Eu tomo isso aqui e estou aqui fazendo meus movimentos porque eu quero entrar numa experiência transcendental. Não! Adoração não é motivação para chegar em nada. Como eu falo para os jovens casados, casamento não é para você ser feliz. Se você casa com o objetivo de ser feliz, você vai se frustrando. Você vai se frustrando, não tem. Estamos há 19 anos. 19 anos juntos. E a gente se frustra o tempo inteiro. Porque um espera que o outro faça e o outro não faz.
Está melhor.
Está melhor. 19 anos também, né? Ó. Entendeu? Mas quantos não desistem nessa caminhada? Quantos? O maior desafio que vocês vão ter é a frustração. Porque...
Hã? E a perseverança.
Não, a perseverança é a forma de vencer a frustração. Quantas vezes vocês vão ser colocados em situações em que vocês vão se frustrar? Eu espero que não aconteça, acontece de uma jeito diferente.
Pastor, e a adoração é um reconhecimento, né, assim... Igual tem um versículo em a música que fala assim, né? Tudo é por ele, tudo é dele, por ele, para ele, né? Então é um reconhecimento, simplesmente um reconhecimento de tudo que é de Deus e é para ele todas as coisas.
Sim, mas o que eu estou falando em especial é que você não adora Deus porque ele fez isso, ou para ele fazer isso. Você adora porque você adora. Os sentimentos não funcionam assim. Autênticos sentimentos de coração não podem ser fabricados como degrau para alguma outra coisa. Um sentimento verdadeiro, ele não nasce de uma expectativa de alguma coisa do outro. Um exemplo para você. Ano passado, dia 18 de maio, tocou o telefone. Minha irmã, E ela falou assim: papai morreu. Era a véspera do meu aniversário. E ali tomou aquele choque, foi procurar passagem. Uma coisa é certa, quando eu recebi essa notícia, eu não fiquei pensando, eu vou sentir tristeza por quê? Por quê? Será que é por causa disso ou daquilo outro? Não, simplesmente você fica triste. Quando eu recebi uma notícia como essa, o meu coração, ele... Como no dia 12 de julho de 2020, dia do aniversário do Alice. Estávamos aqui na igreja, a gente já estava no hospital, tivemos um tempo aqui de celebração, foi gostoso. Eu não tinha nem tirado a roupa da igreja, sentei no sofá, tocou o telefone, hospital. Peço que você venha aqui para o hospital. Eu falei, minha tia morreu? Ela falou, morreu. E eu cheguei lá no hospital, fui olhar, estava ela lá, eu tinha que reconhecer o corpo, estava ela lá entubadinha, lá ainda. Esse tipo de sentimento não é algo que você fala, eu vou pensar o que eu vou fazer, simplesmente você faz. A alegria também funciona dessa maneira. Naquele momento, e aí, aquele momento em que, hoje está meio focado, né, nos dois, né? Mas vamos lá. A hora que a Isla adentrar no salão, é aquela foto clássica. O Nicolas não vai estar lá, ó. As flores, as rosas. Pô, o cara está querendo um buquê. Não vai estar fazendo isso. O sentimento ali, naquele momento, é um sentimento de quê? De alegria, de felicidade. Ele não vai ficar perguntando. Pastor Paulo, a Isla está entrando aí, toda linda, entendeu? Como é que eu me sinto agora? Não vai, porque o sentimento ele reflete aquilo que está acontecendo. O sentimento de tristeza é um fim em si mesmo no que concerne a minha motivação consciente, ele surge espontaneamente. Não foi feito para chegar a alguma outra coisa. Não é fruto da vontade consciente. Agora eu vou ficar feliz. Vou ficar triste. Entendeu? A gente tem usado os emoticons, né, para fazer isso, né, Melissa? A gente coloca lá os emoticons, né? Não, a Melissa tá se convertendo nessa área. A gente tem que dar um braço a torcer. Pelo menos com a gente, comigo, tem, né? Com os outros eu não sei, entendeu? Mas ela está se convertendo, né? Foi meu aniversário, ela mandou 75, 50 e pouco, né? Mas tá bom, está se convertendo. Tá? Mas você, a nossa emoção, ela é demonstrada de uma maneira consciente, é inconsciente, não é consciente, não é algo que você decide fazer. O fulano de tal está se sentindo triste, está sendo não sei o quê. Antes de você colocar esse emoticon, você tem isso dentro do seu coração. Não segue a uma decisão, ela vem lá do fundo, de um lugar sobre a vontade consciente. Sem dúvida, ele terá muito sobre produtos bons em sua maioria. Mas esses estão totalmente fora de cogitação quando eu me ajoelho ao lado da minha cama e choro. O sentimento está ali jorrando do meu coração, ele tem um fim em si mesmo. Se você estiver passando uma tristeza muito grande, normalmente a tristeza é muito mais fácil da gente mensurar, entendeu? Porque momentos de alegria parece que a gente esquece. É como se eu pedir para você fazer uma oração, talvez você faça, oh Deus, abençoa, faz, cura, trauma, mas você esquece da oração da gratidão. Entendeu? Nós temos dificuldade em reconhecer as coisas que Deus fez. Então, quando a gente fala de tristeza, é mais fácil para a gente mensurar. Então, o sentimento da tristeza está ali em nós jorrando. Você está com um ente seu querido enfermo, há um revés muito grande na sua vida, você se ajoelha, só você e Deus, e você chora. Você se quebranta perante Ele. A tristeza, é claro, que não é o único exemplo. Se você está boiando em um bote inflável já há 3 dias, sem água para beber, depois de um naufrágio no mar, e aparece um ponto na terra distante, você não diz, com que finalidade devo sentir desejo por essa terra? Que bom propósito deve levar-me a decidir sentir esperança? Não é assim. Você vai olhar e vai ficar feliz. A gente vê isso em filmes, né? Quando o cara está à deriva e aí parece um barco, a pessoa faz o que for necessário, ela pula, ela grita, ela arranca a roupa, sacode e tal. porque ela quer, ela não sei aquilo, não é algo que eu vou, eu vou pensar, não, a pessoa vai e faz.
Pastor, que, sei lá, não sei nem como a gente reage dessa forma, por quê? Mas, às vezes, como você falou no início da EBD, a gente tem muitos motivos para agradecer. E, às vezes, tem uma situação difícil na vida, alguma revés que você falou, a gente não se apega aos inúmeros motivos de gratidão, a gente se apega àquele único ponto que está tendo dificuldade na sua vida.
Todos os seres humanos fazem isso, exceto Cristo. Por isso que a gente conta a musiquinha lá. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidos da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpresa o quanto Deus já fez. Nós fazemos isso? Se nós tivéssemos tempo no nosso dia para fazer isso, nosso dia seria mais feliz. Sabe quando que a ansiedade, a angústia, a preocupação vai atacar um coração grato? Nunca. Nunca. Por que que você veio para a igreja hoje, Vinícius?
Ah, comigo com Deus, com a igreja.
Ué, mas você tinha certeza que a igreja está aberta?
Quê?
Você tinha certeza que a igreja ia abrir?
Sim.
Por quê?
Porque não tinha nenhum aviso contrário.
E porque todo domingo?
Tem.
Se você começar a ter esse tipo de lógica na cabeça, você ligou para mim, Nicolas, para perguntar, pastor Paulo, hoje tem dominical? Por que não? Está acostumado. Que vai acontecer, criou um hábito.
Completando aí o que você está falando, se o senhor fosse um homem instável, um pastor instável, que fala em relação a isso, a gente ligaria assim, né? Ah, deixa eu ligar, porque da última domingo passado eu cheguei lá e estava fechado, dessa vez eu vou ligar. E com Deus é o contrário, a gente tem certeza que Ele está lá. A gente não pode ter essa dúvida, eu vou ligar para Ele para saber se vai acontecer.
Mas é uma coisa que a gente tem que desenvolver no nosso coração. A Misa retomou, tem um mês, nosso discipulado. Nas primeiras vezes ela começou, Paulo, só está tudo certo, amanhã, tudo certo, amanhã. Você pergunta? Mais?
Não.
Não.
Essa fala.
Ela vai lá, ela vem da casa dela, pega ônibus, chega em casa. O Nicolas tem o discipulado de segunda-feira. Pastor, amanhã tem dominical? Não. Ele vai. Cheguei. Mas é isso que nós temos que entender de Deus. Se nós reconhecemos o agir e o mover dEle, o nosso coração acalma.
Descansa.
É aquietar. Por que a pessoa fica ansiosa? Porque tem dificuldade de entender que Deus está no controle.
Essas últimas falas, né, do Senhor, do Nicolas, ele falou, né, da questão espiritual. Então, assim, a gente tem a segurança de encontrar Deus em todo o tempo. E me veio aquele versículo, buscar-me de todo o coração e eu seria achado de vós, né?
O anseio da presença de Deus jorra do fundo do seu coração por causa do tremendo valor que ele tem. E aí, voltando ao exemplo lá do cara que está no bote lá, 3 dias vagando sem água, a pessoa ela sabe qual o valor da água. E aí, quando ela imagina a possibilidade de ela ter de novo acesso àquilo, o coração dela transborda. Não é uma decisão tomada a fim de nada, simplesmente é algo que procede do coração. É um sentimento que nasce de si mesmo. Apesar de nós termos um culto racional e não sentimental, nós somos seres emocionais. Deus nos fez assim. Deus nos fez assim. Então você pode se expressar. É lógico que nós temos normas, regras, entendeu? Para o bom andamento das coisas. Então, o nosso culto ele é dividido em partes. Em partes em que você pode se expressar e tem momentos que você não pode se expressar. Então, na hora da ministração da palavra, menos que eu esteja falando uma heresia tremenda e Deus te levanta para fazer uma correção, você se cala e você ouve e você se alimenta. E é tão interessante que quando nós estamos vendo um filme, você não está olhando para os lados. Então, sempre que tem um lançamento, em especial da Marvel, eu vou com a minha filha. Ela gosta de ver o primeiro dia, eu vou lá com ela. Eu não vejo ela olhando para o zap, eu não vejo ela olhando se o sapato dela tá, se a unha dela precisa cortar, precisa lixar. Se... Não vejo, por quê? Porque ela está ali, ó. Foco. Foco. É o que eu falo das crianças. As pessoas estão dentro da igreja e elas estão olhando para tudo, menos o que eu estou falando. A pessoa está lá olhando. Você acha que eu não olho para o semblante de vocês? Olha para lá. Parece que... O que, que vai fazer? Ai, que lindinha. Gente, qual é o foco? O que é importante? Quando a gente vê algum... Esse é um exemplo negativo. O cara chega do trabalho, senta lá vendo o jogo do Flamengo lá, entendeu? Ele nem pisca. A mulher fala, ô querido, eu preciso fazer tal coisa. Aham. Foco. Essa condição de anseio que nós temos que ter pelo Senhor, ela tem que ser uma coisa que toma o nosso coração como um genuíno sentimento do coração. Vamos pensar no medo. Se você está acampado nas proximidades de um parque nacional e acorda no meio da noite com um rosnar lá fora, vê a luz do luar e aparece a silhueta de uma enorme onça vindo na sua direção, você vai perguntar: por que eu tenho que sentir medo? Com que propósito eu devo sentir medo? Você não avalia os bons resultados que podem advir da adrenalina que o medo produz e depois decide que o medo pode ser uma emoção apropriada. Você simplesmente faz, sente medo e você reage. Você faz alguma coisa. Quando uma criança pequena, no dia de Natal, abre seu primeiro presente e encontra seus patins favoritos que queria há meses, ela não pensa: com que objetivo devo me sentir feliz e agradecida? Simplesmente é expresso no rosto da pessoa que ela está feliz e satisfeita. Uma criança de 5 anos que vai pela primeira vez ao jardim de infância e é cercada por alguns meninos do segundo ano, não decide sentir confiança e o amor brotar em seu coração com a aproximação do seu irmão maior. Ela simplesmente sente. A criança está ali: opa, será que eu vou fazer alguma coisa comigo? Aí ela vê o irmão dela maior chegando. Ela simplesmente sente confiança. Adoração é a mesma coisa. Adoração é você ter no teu coração o transbordar de algo que tem dentro do seu coração. Agora, se você acorda cedo, vai para a loja, vai preparar a cesta de flores, vai estar preocupado com o almoço que tem que fazer para 10, 15, 20 pessoas, tua preocupação está em outra coisa. Você acha que você vai chegar na igreja com o coração pronto para adorar a Deus? Passou a semana inteira longe do Senhor. Naquele dia, naquele momento, fala: agora eu quero sentir Deus. Não sente. É preparação. É preparação. É como relacionamento entre um homem e uma mulher. É como relacionamento entre pai e filho. Não adianta eu querer ser um bom pai para a Luísa no aniversário dela que está chegando e passar o ano inteiro maltratando ela. Não adianta. Na sexta-feira ela mandou para mim o diploma dela, né? Teve duas derrapadas de 15, o resto tudo lá no quase 10 tudo. Falei: ela, vou sair com tomar um lanche com as minhas amigas. Falei para ela assim: hoje quem paga o teu lanche sou eu sou grato pela sua vida. Fiz isso, Ela se sente amada. Eu não faço isso o ano inteiro. Chega no dia do aniversário, ela: o que você quer? Ah, eu quero um laptop, eu pego e dou. Não sou um bom pai. E ela não é feliz comigo como sendo um pai. A nossa adoração ao Senhor, ela tem que ser construída toda semana, o dia inteiro, todos os dias. O relacionamento entre pai e filho tem que ser construído todos os dias. O relacionamento entre filhos e mães, filhos e pais, tem que ser construído todos os dias. Entre casais, todos os dias. Membros da igreja, todos os dias. Nosso relacionamento com Deus, todos os dias. Se você não manter um relacionamento com o Senhor todos os dias, você vai esfriar o seu coração. Primeiro você para de achar que a dominical é importante, depois você para de ler a Bíblia, lê de vez em quando, ora quando realmente o barco bate nas pedras, aí o culto começa a ficar chato, eu não consigo chegar. Gente, é ridículo eu tenho que mandar uma mensagem para você para você chegar 15 minutos antes. Você tinha que falar assim: eu quero chegar 15 antes, eu preciso chegar antes, não importa, eu vou chegar antes. É assim que a gente faz no avião. Vocês vão viajar que dia? Para a lua de mel?
Dia 9.
Que horas?
5 da manhã.
Vocês vão chegar 4h55?
Não.
Aqui que vocês vão chegar 4h55? Ah, vai ficar com sono, é isso?
Não,
vai deixar para arrumar a mala na hora?
Não.
Por que, gente?
Porque a gente vai estar ansioso, tá?
É isso que a gente precisa desenvolver no nosso coração. Eu precisaria que chegassem mais pessoas como a Melise aqui. Quando a gente, eu chego aqui, ela tá. Outro dia eu cheguei, o Alisson está vindo na porta. O que impede a gente de fazer isso? Falta de anseio por Deus. Eu não posso. Eu volto a trazer a memória uma época que a Raiane estava lendo comigo intensivamente. Eu não espero que ela com a Heloísa agora esteja nesse ritmo, né? Outro esquema, né? Mas naquela época ela fala assim: pastor, eu estou viajando aqui, meu coração está ardendo, eu preciso ler, é ansiedade, eu preciso, não é ansiedade pecaminosa, ansiedade, eu quero Deus. É aquela música, eu quero Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Mas o meu amigo chamou para ir no bilhar, o meu amigo me chamou para isso, e é a festa, e não sei o quê. Eu quero é Deus. Porque a festa passa, o aniversário passa, todas as coisas passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém, queridos? Senhor Deus, te louvamos, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem sido paciente conosco, Pai. O Senhor tem, Pai querido, mantido o nosso coração. O Senhor tem, Pai querido, nos exortado, nos chamado a atenção. Nos trazido, Pai querido, ao constrangimento. Que nós possamos, Pai, encontrar esse desejo e essa ansiedade de ver ao Senhor. Que algo seja algo que consome o nosso coração. Mais do que a nossa sede, mais do que a nossa necessidade de curar, que o Senhor, Pai querido, possa ser aquele que nos constrange e nos atrai ao Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.